Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia, nosso tema de hoje, sempre temas muito interessantes, relevantes e atuais, criptomoedas e arte. Luli, li outro dia a respeito de um artista que se transformou em dinheiro. Que moda é essa? Esse artista ficou mais valoroso ou valioso?
Essa notícia, ela ficou bastante famosa mesmo. Eu acredito que você deva estar falando do Kevin Abosch. Deu uma matéria importante dele no New York Times, que ele pegou como uma manifestação ideológica, né, com essa história que agora todo mundo cria moedas, todo mundo cria seus lançamentos de tokens, todo mundo quer entrar na onda do Bitcoin. Ele pegou uma parte do sangue dele, codificou parte da informação do sangue dele, o DNA dele, em uma chave de segurança de uma criptomoeda e criou a moeda do sangue dele. Basicamente como se ele estivesse vendendo o próprio sangue. E, obviamente, que a moeda dele, como qualquer moeda, uma moeda só tem valor se as pessoas quiserem negociá-la, né? Se eu falar para você que eu tenho, sei lá, palitos de dente usados e eu quero vendê-los, você precisa querer comprá-los. Então, a moeda dele é muito mais uma manifestação artística do que uma moeda, mas é muito interessante o caso.
Mas qualquer um pode criar uma criptomoeda?
Pode criar uma criptomoeda, ou seja, criar uma moeda como Bitcoin, como Ethereum, não é uma coisa complicada e nem é uma coisa ilegal, contanto que você não a venda. Então, criar uma moeda, você pode criar tranquilamente, do mesmo jeito que você pode, sei lá, quando você está jogando pôquer com seus amigos, você pode fazer com que, olha, esse feijão aqui vale 10 reais e você criou uma moeda, você criou a feijão moeda. Né? Existem ferramentas para você criar criptomoedas e elas funcionam da mesma forma que com a carteira de Bitcoin, elas inclusive são armazenadas no mesmo lugar que você guarda as carteiras de criptomoedas e elas servem muito para que o indivíduo teste a economia, teste o produto antes de lançar um produto que pode custar uma nota preta. Agora, você pode criar qualquer coisa, tanto que existe uma desses elementos de teste chamado Color Coins, que você cria moedas coloridas, mas para você entender, né, para você brincar com a mecânica do sistema. Então, sim, qualquer um pode criar uma criptomoeda e qualquer um pode circular. Se ela vai ter valor, depende muito do que as pessoas querem pagar por ela. Só você pensar que, sei lá, um quadro do Romero Brito pode ter valor zero ou pode ter um valor altíssimo, tudo depende de quem quer comprá-lo.
Eu não sei se eu estou sendo meio quadradão, porque para mim me parece, isso não é coisa de nerd, artista me parece uma categoria longe da tecnologia.
Não, isso na verdade é um sentimento normal, é que como a gente está na ECA, né, então na Escola de Comunicações e Artes, a gente está mais atento à mudança da arte, mas a arte sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Para você ter uma ideia, o pintor Degas, né, o pintor que tem vários quadros de bailarina, ele logo cedo começou a experimentar com fotografia. Os surrealistas também experimentaram muito com fotografia, que na época era a tecnologia da ponta. Então você vai encontrar, sim, artistas de ponta mexendo com ferro de solda, artistas de ponta mexendo com placas de circuito integrado como Arduino e artistas de ponta mexendo com software. Inclusive existe o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que todo ano acontece no Brasil, ali na Avenida Paulista, e ele trata exatamente desse tipo de arte integrativa. Então a função da arte meio que está na beirada da tecnologia. Tudo que é muito novo, a arte tende a se interessar por ela e nesse ponto é muito bacana, porque a função da arte mesmo é você questionar o mundo. E uma tecnologia nova é um ótimo uso disso. Mas, então, quer dizer, a gente está muito associado a ver artista com pintura ou com escultura, mas a arte contemporânea, ela usa todos os meios.
Então, por favor, me dê mais aí uns exemplos concretos do uso da tecnologia e arte.
Bom, tem desde coisas que são... porque, lembra, a função da arte é você questionar o mundo, né? Então, do mesmo jeito que a gente olha hoje um quadro que no século XVII ele era chocante, ou a gente olha uma roda de bicicleta ou um bidê pendurado na parede, coisa que em 1910 eram chocantes, a gente tem vários artistas experimentando com tatuagem, vários artistas implantando eletrônicos no corpo, você tem vestimentas de LED, você tem vários usos de realidade aumentada, vários usos de videogame, vários usos de Kinect, outras interfaces, óculos de realidade virtual. Então você tem a arte nas pontas. Se você vai em um museu de arte contemporânea, ele cada vez mais tem um cantinho dele em que tem alguma exposição interativa ou alguma coisa assim. E é fascinante, porque isso faz com que a arte realmente traga para o indivíduo, traga para o dia a dia, uma coisa muito mais próxima. É mais ou menos como música, né? A música começa com aquela música de câmara, com cravo e violino, e aos poucos ela vai mudando conforme a sociedade muda. E hoje, quando você pensa em música, a música tem de tudo quanto é jeito, desde Johann Sebastian Bach até Rolling Stones e coisas muito mais novas. Arte é a mesma coisa. Muita gente associa arte com arte clássica, e isso é um preconceito parecido com você associar música à música clássica. Existe uma arte contemporânea que ela mexe com tudo que você conhece, inclusive programação HTML, JavaScript, Python, blockchain e LEDs. E ela é muito legal.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia por Luli Radfarer.